Bom dia, meus caros. Episódio 127. De todos temos struggles. Vai saber, isso sou eu, não é? Vai saber, isso sou eu que tenho struggles. Toda a gente é perfeita. Não é? Não, por acaso eu não tenho, não penso nada assim. Sei que há bué da gente imperfeita. Principalmente aquelas pessoas que fazem a rotunda pela direita. Eu sinto que a minha vida está tão desinteressante. Que a coisa mais, pá, que eu mais falo é sobre os gajos que fazem mal à rotunda. E sinto que, tipo, todos os meus problemas ultimamente têm a ver com carros, automobilismo. Não sei porquê, eu sinto que se não houvesse carros, a minha vida era perfeita, se calhar. Manos, imaginem, já é a segunda vez, e tipo, segunda vez, meu amigo, já é erro. Primeira vez um gajo esquece. Se bem que a segunda vez também foi esquecimento, mas pronto, basicamente foi a segunda vez que eu perdi a tampa do radiador. E o que é a tampa do radiador? A tampa do radiador é uma tampinha, ou seja, o carro também leva água. Sem ser aquela água para limpar os vidros. Leva água para o motor e não sei o quê. Eu não percebo um cu dessa merda, mas leva água, é preciso água e não sei o quê. Pá, e eu, às vezes, quando vou ver se o carro tem água ou não, vou, não sei o quê, não tem água, meto água e depois esqueço-me de pôr a tampa. E já é a segunda vez que isto me acontece. E tipo, já é a segunda vez que eu podia ter queimado o meu carro. Estão a perceber? O quão. Eu sinto que, epá, eu nunca podia ser pai. Estás a perceber? Se é assim que eu trato o meu carro, como é que eu vou tratar um puto? Tipo, vamos esquecer de tirar a fralda. Ele vai andar sempre com o cu cheio de merda. E depois a cena é: com um puto, tu interpretas os sinais. Não é? Tipo, se o puto cheirar mal, pá, é um sinal para ele estar todo cagado, não é? E tu interpretas e tipo, consegues perceber: tem que lhe mudar a fralda, se calhar, ou dar-lhe comida, ou. Se ele chorar muito, não sei. Agora eu, com um carro, o carro está ali a salivar, ali a engasgar-se, e eu penso, não, isto deve ser normal. Eu não sei ler os sinais do carro. Porque depois eu também sou um gajo que, pá, anda muito na reserva. Sabes? Ou seja, o tutorial de como foder um carro, venham ter comigo, eu ensino. Mas, eu ando bem na reserva. Já sei... Eu acho que sei melhor quanto é que o meu carro anda na reserva do que tipo, será que mete esta gota para chegar ali? Estás a perceber? O quê? Queres ir a Lisboa? Então pá, metemos 10 paus. Achas que 10 paus chega? Estás a ver? Agora, se o carro estiver na reserva, eu sei. Não, dá para ir buscar 3 pizzas, pelo menos. E voltar e depois ir ainda ao estúdio e depois voltar. E, pô, ou seja, quando o carro está na reserva. Eu tenho a lógica, já sei como é que vai, como é que, para onde é que dá para ir. Estás a ver? Pronto, é informação completamente desnecessária, mas o que eu quero dizer é que eu não sei ver, não sei sentir o carro. Não sei perceber se o carro está todo fodido. Eu acho que só percebo que o carro está a ficar todo mamado quando acende luzes, que eu não percebo lá no painel, né? Pá, e o meu pai zanga-se com razão. Ele hoje ligou-me a dizer: então, olha lá, onde é que está a tampa do radiador? Só que não foi assim. Não foi assim que ele falou, não foi assim. Já é a segunda vez! E eu fico mesmo: como é que eu posso agora mentir para fazer parecer que não fui eu? Só que não há como. Não tem como. Como é que eu. Não é? Tipo, é impossível alguém abrir o teu capô do carro para te roubar a tampa do radiador. Tipo, não é impossível, mas pá, a odd está mesmo. A probabilidade está mesmo muito cá em baixo. Acho que ninguém faz isso. Pá, e digo-te mesmo, eu sempre pensei nisto, nesta minha carreira completamente magnífica de influencer. Eu sempre pensei, se eu tivesse um patrocínio, pá, curtia bem que fosse o da Uber. Sabes? Nem me estou a fazer ao bife. Estou só mesmo. Isto já é uma cena que eu pensava, é que era Uber Eats. Porque é do tipo, tens patrocínio do Uber Eats, mandas vir pitel. Não tens de comprar pitel, nem tens de cozinhar, pau, logo. Isto são as cenas boas de, pá, de teres patrocínios e merdas. Que é, mandas Vipitel, não tens que fazer, nem tens que pagar, né? Porque eles estão, estás a fazer publicidade e tal. Depois, Pitel estava feito. Melhor que isso é teres patrocínio de supermercado. Yeah, eu acho que isso ainda é melhor. Porque imagina, os meus deals podiam, bué, tipo, não me paguem, mas deem-me comida. Estás a ver? Tipo, façam a comida, deem-me, eu retribuo com fotos e com merdas. Estás a ver? Mas pronto, para mim era patrocínio perfeito, era Uber Eats ou qualquer cena de comida, tipo, pá, supermercado, merda qualquer, que me desse comida à pala. Depois, Uber, para andar. Estás a ver? Todos os tipos de, pá, podia ser de bike, trote ou de carro, tanto faz. Também sempre a fazer patrocínio, não pagava, andava aí. E outro patrocínio, podia ser roupa. Não, roupa não. Podia ser banco, podia um patrocínio. Não era bué da fixe, um patrocínio de um banco. Patrocínio de banco, eles davam dinheiro e tu dizias, ah, este banco dá-me dinheiro. Mas isto não resulta, isto não vai resultar, isto não... Os bancos, para já os bancos não precisam de publicidade, não é? Os bancos não precisam de publicidade. Tu quando abres um banco, não é? Tipo, os bancos não começam não começam via caseira, pô, não. Não é como teres um stand de pães com chouriço e pá, como é que começou a sua cena? É pá, foi lá na minha garagem, tínhamos um forno a lenha, fazíamos uns pãezinhos e tal. Mas a história para um banco nunca é assim. Pô, não. Ah, nós lá na aldeia. Sim, tínhamos lá uma garagem e contávamos uns quantos... Pá, uns euros. Contávamos uns euros e íamos guardando os euros das pessoas da população da aldeia. Pá, isto foi crescendo e agora é a Caixa Geral. Não é? Um banco nunca se criou por baixo. Tu quando crias um banco já tens, não é? Já estás... Tipo, já tens bué da guito, não precisas bem de patrocínios. Agora, mais patrocínios fixos que um gajo podia ter. Então, já disse água. Ah, Airbnb, yeah. Ganda conteúdo que um gajo fazia. Não era? Manos, imaginem, Uber, eu acho que a Uber já está internacionalizada ou não? Já há por aí, todo o mundo. Quase em todo o lugar, ou não? Acho que já. Portanto, um gajo podia... Qualquer spot, mandavas vir Uber. Não tinhas de preocupar com comida. Né? Airbnb também há por aí. É bué da spots. Tipo, em termos de casa, estás fixe. Não tens de estar a pagar casas. Estás aí a saltitar, que nem uma pulga. E Uber Eats, já. Yeah. Ah não, e Uber, de carro, já. Yeah. Devia haver Uber avião. Para um gajo... Ah, não, também podia... Ah, yeah, tipo TAP ou assim. Patrocínio de TAP também era fixe. Os patrocínios são bem à toa às vezes, não é? A cena está toda trocada, mas eu percebo, não é? Um gajo, tipo, dá-te um patrocínio e quer algo em retorno, não é? Quer publicidade em retorno, quer atenção para a marca, não sei o quê. Mas eles deviam dar patrocínios, tipo, a quem precisa, não é? Mas, já, depois não faz sentido nenhum. Mas era fixe, não é? Tipo, darem... Tipo, pá, Uber Eats, dar patrocínio a uma família bué pobre, ou assim. Não é? Só que depois, lá está, eles não ganham nada com isso. E é bué da triste. É bué da triste. É o que é, mano. É o game. É o game. E que merda de game. Meus caros, estamos aí, episódio 127 de Todos Temos Struggles. Estou aqui, pá, eu quero trazer mais convidados. Se já me sinto sozinho a fazer isto. Já sinto que estou a queimar o pistão. Já pareço o meu carro. Pareço o meu carro a andar sem tampa de radiador, a soluçar, a pedir por ajuda. Já sou eu, é este podcast, já está a pedir ajuda de pessoas. Eu tenho uma ideia para um próximo convidado que eu ando com vergonha de pedir. Até porque posso levar a ganda nega, mas lá está, o não é garantido, né? Mas, ou seja, há uma senhora, onde eu vou pôr gasolina normalmente, há uma senhora, pá, que já me conhece, sabes? Tipo, quando vais a um sítio e depois as pessoas já te começam a conhecer porque tu vais lá muitas vezes. E ela já sabe que comigo é aqueles 10 paus de gota, já sabe que eu não quero contribuinte, já sabe que eu não quero talão. Portanto, eu só meto o cartão e ela diz até amanhã boa tarde. É espetacular, é tipo, senhora deixa-me bem à vontade, não tenho que estar a fazer ali, já sabe que é para secar, atende-me sempre com um sorriso. Depois, para além disto, parece a Silvinha, parece a namorada do Rico Fazeres, só que morena, está com o cabelo escuro, a Silvinha é loira, não é, se não me engano. Tem esta cena que é, já me deixa feliz porque faz-me lembrar o Rick, não é? Vou pôr gasolina, pá, já sabes, não sei o quê, está a rir, não sei o quê, tem a cara do Rick um bocadinho, deixa-me feliz. E é isto, a nossa relação é isto, a nossa relação é bonita, há alegria, há sinceridade e há facilidade nas coisas. E então eu curti a bué de trazê-lo ao podcast. Só que é estranho eu ter que fazer, é estranho eu ter que, ainda por cima, não é aquelas bombas, é a bomba do Auchan, não sei se vocês estão a par, mas a bomba do Auchan tu não vais lá dentro pagar, é tipo, tu passas com o carrinho e ela está lá dentro e não sei o quê. Portanto, não há bem aquela cena de, olha, deixa-me só aqui falar consigo, não é, está sempre carros atrás de mim a apitar. Portanto, eu estou bué receoso de fazer esta interação do tipo... olha, eu tenho um projeto... E depois como é que eu explico, sabes? É como é que eu digo? Olha, eu tenho, pá, tenho ali uma caverna na internet onde, pá, falamos de merda e às vezes tenho convidados e gostava de convidá-la para participar. E pá, e tenho medo de fazer esta conversinha lá. Acho que é estranho fazer esta conversinha lá. Ao mesmo tempo, acho que é bué de estranho eu chegar lá e dizer-lhe assim, olha, desculpa, podia dar-me o seu número para eu lhe fazer uma proposta de um projeto. Acho que também é bué de estranho. Portanto, como é que eu abordo a senhora? Sabes, como é que eu abordo? E eu sinto que... Isto é bué de estranho e mau, que eu vou dizer, mas eu sinto que tenho que estar todo bêbado para abordar. E eu sei que não tenho. Isto sou eu a tentar ter piada. Mas se eu tivesse realmente bêbado, era muito mais fácil. Só que há duas coisas que não condizem, que é eu estar todo bêbado, a pôr gasolina e a conduzir. Há coisas que não... Portanto, há aqui uma barreira que não nos une. A mim e à senhora da bomba, que eu nem sei o nome. Para mim é a Silvinha Morena. Mas eu tenho que me fazer à pista, não é? Eu acho que era fixe, porque é uma... Pá, como eu não sei nada sobre ela, a conversa há de fluir muito melhor. Sabes? Chegar à conclusão que, para mim, para falar com alguém, pelo menos aqui no podcast... dá muito mais jeito se eu não conhecer a pessoa, porque as cenas são bem mais genuínas, sabes? Eu, se estiver a entrevistar um amigo, é bem mais estranho. Quer dizer, por exemplo, não é bem entrevistar, o que eu faço não é entrevistar, é verdade. Mas, por exemplo, com o Ganso correu ainda bem, mas o Ganso é diferente, sabes? É diferente. Com o Crazy Louco correu ainda bem, porque o Crazy Louco, embora eu, pá, já tenha estado com ele e não sei o quê, eu não conhecia bem o Crazy Louco. Só mesmo, pá, de dar um props às vezes e estarmos aí de vez em quando, mas muito pouco, estás a ver? Então, eu acho que correu bué da bem por isso. Portanto, eu, para mim, curtia bué de trazer pessoas que eu não conheço, pá, e que também não são conhecidas, sabes? Que eu não tenho mesmo informação. Não precisa de ser sempre, né? Mas... eu acho que era bué fixe, pá, trazer assim pessoal aleatório que nada a ver. Curtia só de pegar às vezes alguém ali na street, raptar mesmo, pá, e trazer e falar. Era fixe. Sinto bué menos pressão. É, para mim é bué mais fácil fazer isso do que entrevistar ou do que falar com alguém que eu já conheço. Parece que a conversa vai sempre dar ao mesmo e que já estou à espera das respostas porque... lá está, já conheço a pessoa, é diferente. Mas pronto, pá, eu vou ver se consigo falar com aquela pessoa, com a Silvinha Morena. Vou tentar. Não prometo nada, mas vou tentar, ok, meus caros? Ai, 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 tenho que vos contar, meus caríssimos. E vocês têm que ir, meus caros. Pá, eu estou aí com uma moca que vai acontecer dia 16 de dezembro, ok? Oi, deixa eu ver. E a moca consiste numa pop-up clandestina. E o que é uma pop-up clandestina? Uma pop-up, pá, é uma pop-up é uma exposição temporária, rápida, que não, pá, que não dura muito tempo. No fim, estou só a dizer a mesma merda três vezes diferente. É uma cena que vai acontecer naquele dia, àquela hora, durante umas horas e depois vai bazar e não vai acontecer mais até à próxima vez que acontecer. Mas a ideia é isto num sítio, vai ser em Lisboa, primeira vez, curtia de fazer mais, tipo se correr bem. A moca é levar a Marquesa de Tatuagens, ok? E ir para um sítio aleatório tatuar. E eu depois hei de anunciar o sítio, uns dias antes do evento, digo onde é que vai ser, digo as horas que vou estar lá e vocês podem aparecer, ok? E o que é que vai acontecer? Eu vou estar a tatuar-vos, se quiserem, obviamente. Só a fazer a tatuagem podia ser pior, por 20 pau, ok? Ok, meus caros? Normalmente eu cobro mais, né? E quem já tatuou comigo sabe que não é 20 pau. Mas nesse dia, porque é um dia especial, não é que o dia seja especial, eu é que quero fazer uma cena especial. Porque o dia 16 de dezembro não me diz nada. Mas já, é um fim de semana, vocês estão de férias, estou a assumir que estão na escola ou que estão faculdade ou assim, não sei. Ou que estão só desempregados, portanto todos os dias é de férias, mas. Ou seja, acho que vai ser um sábado, dia 16, e eu vou estar a tatuar por 20 paus, só a tatu podia ser pior, ok? E também vou ter, tipo assim, um expositor com t-shirts, calças e chapéus, ok? Tudo feito por mim, com bordados, com cenas tipo, mano, limitadas e meio aleatórias que vou só fazer para aquele evento. Que também vão estar assim a preços mais reduzidos. Ou seja, o que eu quero fazer. O que eu quero fazer mesmo é uma cena diferente. Primeiro ponto. Segundo ponto, quero fazer uma cena que vocês possam comprar, basicamente. Porque pá, eu já tatuo há algum tempo e já houve mesmo bué da gente que queria vir tatuar, marcamos tudo, não sei o quê, depois eu digo o preço e as pessoas ficam tipo, ah, isso é um bocado caro, eu não consigo. E eu percebo, mano, ok? Eu sei que, pá, fazes uma tatu. Às vezes não é assim tão fácil quanto parece, tipo, requer dinheiro, infelizmente. Mas eu, pá, eu curtia, para além de espalhar mais o meu trabalho e fazer uma cena diferente, eu curtia que essas pessoas que não podem, por razões monetárias ou outra qualquer, que tanto se foda, né? Que nesse dia, se forem de Lisboa, neste caso, ou de arredores e querem ir lá, possam fazer uma tatu por 20 paus. Neste caso, podia ser pior. Ou comprar um chapéu, ou comprar uma t-shirt, ou o que seja, umas calças, e vai estar tudo a um preço inferior do que estaria se eu metesse no meu site ou se viesse ao meu estúdio tatuar, ok? Pá, e porque é que eu digo que é clandestino? Pá, porque não se pode fazer estas merdas, né? Não se pode fazer isto. Não podes basicamente ir para a rua tatuar pessoas, ok? Mas pá, sinceramente, eu estou num ponto em que me estou a cagar. Já sempre tive neste ponto de me estou a cagar, mas não estou a pensar se vai, pá, se vai acontecer merda, se vai haver polícia, se não vai. Percebes? Eu vou naquela de vai correr bem, vou fazer a minha cena e seja o que for. E eu quero fazer isto porque, pá, é diferente. Quero estar com o pessoal que, pá, que me apoia e que está por aí, que eu não os vejo, sabes? Porque vocês são só números às vezes, né? Tipo, um gajo vê um vídeo que fez, tem 1.000 views, pá, o que é que são 1.000 pessoas? Sei lá eu. Né? Tipo, se tu vires 10 pessoas à tua frente, já são bués, mano, imagina 1.000. Mas pronto, o que eu quero dizer é, apareçam nesse sítio que eu vou anunciar brevemente, pá, sigam-me no meu Insta, porque é lá onde isto vai estar mais, onde isto vai estar mais, tipo, onde vão poder estar mais a par deste evento. E pá, eu vou fazer as cenas para acontecerem fixe, para acontecerem bem. Estou a tentar arranjar um sítio fixe para fazer isso. Se não conseguir um sítio fixe, mano, é na rua mesmo, estás a ver? Mas, em princípio, devo conseguir um spot. Mas se não conseguir, já, é na street, só foda-se, tal. Tenho que encontrar o sítio ainda, mas isso, um gajo chega lá. E depois, pá, vai ser basicamente um convívio, ok? Onde vocês podem comprar uma merdinha, ajudar o Manolas. Eu estou com vocês, posso-vos conhecer, estamos aí e pouco mais há de ser isto, ok? Portanto, se vocês quiserem, aí sigam-me no Insta, I'm the Pakistan Man, skr skr, e a gente vai falando por lá. Se quiserem tirar alguma dúvida acerca de qualquer cena, ou do evento, ou de tatuagem, ou sei lá, o que for, mano, deem o toque, pode ser que um gajo fale, e a gente agiliza aos mambos doces, ok? Pronto, já parei com isto de eventos e tal, tá? Tá bem, meus caros? E pá, e já vai enquanto? Aqueles 20, né? Meus caros, eu nem sei bem, não tô com tema, não estou com nada, como é óbvio, né? Eu já devia ter mudado isto em mim, que é, às vezes com um temazinho corre melhor o podcast. Até que ponto é que isto é um podcast, sabes? Podcast tem que ser interessante. E isto não é interessante. Um podcast tem que ter temas. Pá, isto não tem temas. Um podcast. Sei lá o que é que tem que ter um podcast. Não é? Podia acabar aqui, acabava muito bem, mas não pode. Não pode porque eu curto fazer aquelas meias horas, não é, meus caros? Meus caros, há uma cena sobre mim. Neste momento já estou, né? Estou a tirar um curso de operador de madeiras e de mobiliário, ou seja, meio de restauro, meio de madeiras, mexer em madeiras e merdas assim. Não é fixe? Pá, eu achei que sim, achei que posso preencher os meus dias com mais merda, sem ser só divagar nos meus pensamentos e às vezes não fazer nada. Pensei, vou-me inscrever nesta merda e ver no que é que dá, ok? Pá, porque também restauro e madeira é uma cena que eu também curto. Vocês sabem que eu faço os fingerboards e, pá, eu curto trabalhar com as mãos no geral, tanto faz. Mas eu acho que me pode dar jeito para qualquer coisa. Pá, não é um objetivo nem é um sonho, mas era uma cena que eu, se tivesse guita, investiria nisso, ou se tivesse knowledge sobre isso, investiria nisso, que é, pá, eu curto bué de velharias, curto bué, nem é só velharias, mas pá, itens assim meio estranhos, gosto de cadeiras, gosto de secretárias, tipo, gosto de cenas bonitas esteticamente, ok? E eu sinto que, pá, e até há um programa, bué da fixe, como é que se chama? Salvage Hunters, ou Hunter. Basicamente é um gajo British que tem uma loja de, pá, é velharias, mas não é bem velharias, ok? É um mix de cenas antigas com classe, com cenas recentes também, com, pá, bué fixe, bonitas. Né? Depois isso também depende do gosto de cada um, mas eu interesso-me bué por restaurar merdas e gosto de coisas antigas, gosto tipo de placares antigos, gosto de publicidades antigas, gosto de merdas com aspecto rústico, sabem? Assim. E basicamente o que esse gajo do programa faz, ele tem uma loja dessas antiguidades e o que ele faz é, ele também já é bué reconhecido, eu não me lembro do nome dele, mas ele é um gajo bué reconhecido no meio, pá, do flipping shit, estás a ver? Tipo, comprar as merdas e depois venderes e pronto, e restaurar e merdas assim. E basicamente o que ele faz é vai a feiras de velharias e merdas em segunda mão e vai mesmo tipo a private collectors que também têm lojas e assim. E o gajo vai lá, meio olheiro, que o gajo é maroto, meio olheiro e vê, olha, curto bem destas taças, curto daquele castiçal, gosto desta luz, quero este candeeiro, dá-me esta secretária. Ele leva aquilo para a loja dele, se aquilo tiver danificado, ele já tem tropas que restauram por ele, porque eu acho que ele fazia, antes ele fazia esse trabalho do restauro, restauram por ele e ele depois vende. Estás a ver? E a cena é, ele já tem bué connects. Portanto, ele já vende aquilo bué da bem. Não há bem o problema de tipo, pá, não vai vender. Se calhar demora mais a vender algumas merdas e tal, mas há de vender. E eu tenho bué esta merda também. Curto bué de, talvez a parte de vender não seja o meu forte, nem negociar, não é bem a minha cena. Mas acho que também faria isso na boa, né? Mas curto deste meio. E então achei que, pá, deixa-me tirar este curso, deixa-me ver, pode ser que isto me dê jeito para se um dia eu quiser fazer não sei o quê. Ok? Não tenho bem um objetivo com esta cena de aprender mais a mexer nas madeiras e em restaurar a madeira, mas nunca se sabe, estás a ver? E ao mesmo tempo, tinha esse tempo para gastar, posso gastar esse tempo, vou aprender qualquer cena nova, vai-se a ver e até me dá ideias para obras que eu quero fazer e, por acaso, já tive umas ideias para merdas que posso fazer lá. Mano, e acho que no fundo só tenho a ganhar. Estás a ver? Sim, é um bocado como voltar à escola e é num ambiente bué escolar. Tem bué outros cursos e bué merdas. Mas é diferente porque desta vez eu quero. Estás a ver? Desta vez eu quero e isso muda tudo. Já houve dias em que eu fui e senti, aí, eu não posso pensar demasiado nisto, senão eu vou desistir. E já houve outros dias que eu fui e pensei, isto é bué da fixe, o tempo passou bué da rápido. Ok? Portanto, depende também do que é que vou fazer e, pá, das merdas, não é? Mas já, estou muito mais interessado do que quando estava numa aula de matemática. Estás a ver? Portanto, eu acho que vai correr bem, acho que vai ser fixe. E pá, vou tentar tirar o melhor dessa aprendizagem, yeah. Agora, não me posso esquecer da tampa do radiador do carro, mano. Senão o meu carro vai explodir. Ok? E tomem atenção, pá. Tomem atenção a isso dos radiadores. Tenho noção que já tenho carro há bué da tempo. E eu sei que ver o óleo não é uma coisa assim do outro mundo. Mas sabem que eu só aprendi tipo há 2 semanas. É que eu, em termos de carro, sou bué de mimado, pá, porque o meu pai era mecânico. E pá, e ainda é, não é? Tipo, já não é, mas ele não perdeu o conhecimento do nada. Mas, basicamente, o meu pai é que me trata tudo do carro, mano. E então, eu não tenho responsabilidade. Eu sinto que, normalmente, quando tens um carro, aquele carro é o teu filho e tu trata-lo bem e, pá, tens cuidado com as merdas. Eu também tenho cuidado, né? Tipo, tento não bater contra um poste, mas tipo, tratas o gajo bem, vais ver a água, vais ver o óleo, vais ver se está fixe, não sei o quê, não sei o que mais. Eu sinto que a minha relação com o meu carro é, eu sou o tio fixe para o carro. Tipo, o carro é o meu sobrinho que se porta mal, neste caso sou eu, né, que me porto mal com ele, eu sou o gajo fixe, tipo, ah, só anda nele e está bem na fita, está total top, estás a ver? E está-se meio a cagar. Mas depois, quando dá merda, liga ao meu pai, estás a perceber? Pronto, eu sinto que tenho a relação de tio-sobrinho com o meu carro. E pá, e é mau, é mau. É mau porque um dia o carro explode e eu estou lá dentro e lá se vai, lá se vou. Se calhar era o melhor que me acontecia, né? Era explodir com o meu carro. Se calhar era o melhor. Vou ver disso. Vou ver disso, meus caros. Olhem, brigadão, mais um episódio de merda. Nada, nada, não tenho que agradecer. E vemo-nos para a próxima, tá bem? Vai, puxem croquetes que depois não dá para puxar mais quando morreres. Ou será que dá? Mano, seres enterrado vivo deve ser das piores merdas. Imagina, estás no caixão. Caixão? Estás no caixão, mano. E tipo, acordas, mano. Eia, caga nisso. Já foste? Já foste. Vá.